Ok, telefone 3662-2080. Aí, enquanto não chega essa ligação agora, porque é o seguinte, quando o pessoal ligar, aí o pessoal vai esperar um pouquinho, é Miran, é, concluir o raciocínio dele para a gente colocar você no ar. Então, se você é, tem que esperar um pouquinho aí. Então, o telefone já está aqui, tem um ouvinte para falar com a gente. Alô, bom dia, fique à vontade, seu nome, onde mora e sua pergunta.
Alô?
Pronto.
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito Emiran.
Pode fazer. Seu nome, onde mora e sua pergunta.
Eu moro do Arco-Íris.
Sim.
Dona Antônia do Arco-Íris.
Dona Antônia do Arco-Íris. Repita, Dona Antônia, que sua ligação está um pouquinho ruim. Mas vamos lá.
É, eu gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito Emiran. Emiran.
A ligação está ruim, Dona Antônia.
Eu gostaria de perguntar a ele se ele ganhar as eleições. Eu tenho certeza que ele vai ganhar. Ele vai fazer a nossa casinha do Arco-Íris.
A praça?
E quando ele vai fazer?
É a praça do Arco-Íris?
É as casinhas do
Arco-Íris. As casinhas do Arco-Íris. Bom, obrigado pela sua participação. As casas do Arco-Íris, complementação das casas do Arco-Íris, Emiliano, pode ficar à vontade.
É, bom dia, Dona Antônia, foi um prazer falar com, é, responder para a senhora, dizer que a gente fez 102 casas nesse nosso mandato, e para o Arco-Íris a gente tem dois projetos de 100 casas já aprovados, certo? Mas ainda não foi assinado o contrato. Dizer que houve, devido à crise que está havendo no país, houve uma parada aí, né, na situação daqueles projetos que não tinham começado ainda. Mas recentemente o presidente que assumiu começou a liberar já essas questões. Então a gente não pode dizer a senhora com precisão que vai liberar em determinado prazo sair, mas acreditamos que dentro em breve a gente vai começar a fazer. E dizer ao povo Arco-Íris que eu trabalhei muito por eles, né? A gente calçou as ruas do Arco-Íris, né? Que todos lembram como era, e fizemos quadras aí, fizemos a limpeza de fossas, e o pessoal está precisando de novo e a gente vai fazer outra vez.
O pessoal está perguntando aqui no WhatsApp em relação à aquisição de veículos ou contratação de veículos para que o pessoal do PSF possa trabalhar domiciliarmente, e também a questão de apoio à fanfarra. Essas duas perguntas logo aqui de um ouvinte só, e a gente já vai colocar o outro ouvinte na linha, mas primeiro a Miriam vai responder essas duas perguntas aí. Fica à vontade, Miriam.
Olha, Fabinho, em relação à aquisição de veículos, né, nunca na história de Laje um prefeito adquiriu tantos veículos e máquinas como eu. Então, na situação, ao todo foram 18, se a gente não compara com as últimas eleições, com as últimas administrações, não. A gente compara com os 111 anos de Laje. Então, e particularmente na saúde, a gente adquiriu 6. Então, era um município que não tinha estrutura nenhuma, não só de PSF, mas também de veículos. Então, adquirimos um micro-ônibus, adquirimos uma ambulância, uma dublô, mais 3 carros, certo? E, mesmo assim, a dificuldade ainda é grande de transportar essas pessoas, porque necessita de outros, de transporte também para outras áreas também da própria saúde.
Pelo Facebook, Miriam está atendendo aqui. Está ao vivo aí, Miriam. Qual a pergunta que fizeram aí?
O Adriano Peixoto, ele pergunta se vai melhorar a rua do Cruzeiro de Laje.
Com certeza. Estive a semana lá com o Tani Motos, conversando com o povo do Cruzeiro, certo? E a gente já calçou 15 ruas em Laje, Valmir, e a do Cruzeiro não foi de propósito, não, mas a gente foi uma coincidência que a do Cruzeiro ficou por último. Mas, inclusive, hoje está começando a calçar lá, a máquina está lá fazendo a entrada do Cruzeiro, os paralelos já estão lá. Também passei na rua essa semana lá juntamente com Tânia e uma multidão lá, visitando o povo, e também aquelas ruas serão calçadas, inclusive já está com recurso já garantido para poder fazer esse calçamento, e o empreiteiro está terminando Engenheiro Pontes para começar lá. Então tenha certeza, o povo do Cruzeiro, que a gente vai honrar esse compromisso com eles que nós fizemos. E infelizmente o Cruzeiro é o mesmo lote de calçamento, mas a do Cruzeiro ficou por último. Mas hoje já está começando lá a entrada e dentro em breve as ruas também.
Ouvinte pergunta aqui, prefeito e candidato a prefeito, pelo WhatsApp. Bom dia, fala. Muito Siquibinho deixou um rombo quando foi secretário na saúde. Qual a real situação?
Olha, na verdade, essa situação de ficar falando de candidato, na verdade, a gente tem lá, quando ele saiu, na verdade, a gente, só para explicar para você, Valmir, de janeiro a junho, a arrecadação do município tem uma boa arrecadação. E a gente guarda um pouco para gastar no segundo semestre, que é quando não chega recurso. E naquele tempo a gente, mesmo com os gastos que estava havendo na Secretaria de Saúde, a gente foi tirando desse recurso e colocando lá, né, a gente gastava cerca de 200 mil por mês, além do que vinha, certo, com ele secretário. E quando terminou, quando ele saiu, a gente ficou com um déficit de mais de 600 mil reais, certo, lá. E a gente conseguiu pagar. Outro dia o próprio Ednei chegou e disse: zeramos esse déficit, certo? Mas o que fez, cada um tem que pagar pelo que fez, certo? Então a justiça será feita, certo? E a gente ter lá o processo administrativo lá, que a gente abriu para eu me livrar, porque inclusive o CNPJ da prefeitura é um e da saúde é outro. Então cada secretário também responde por sua parte.
Um telefone aqui, ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Bom dia, seu nome e sua pergunta e onde mora?
É Rosa do Areném.
Pode perguntar, Rosa.
Eu quero fazer uma pergunta aí para o prefeito. Ele prometeu acabar com esse bico aqui do Areném e ele não passou. Falou que ia pegar e ia fazer. Eu senti um dia aqui aberto, entendi que o senhor se abriu. Aqui no Areamém, o pessoal não ia lavar roupa no rio. Ia fazer pra lavar um antigo batador, velho. E até hoje não se sai de papel.
Ok.
Falando que um contrato na prefeitura pegou e botou, ou batou na cara dele. Então, eu tô aqui falando, mas eu não vou comer. A minha família toda votou nele. E eu tô falando pra minha família.
Ok. Mira, sobre o calçamento de um beco lá no Areamém, o que é que pode falar a respeito disso aí? Ela falou também sobre questão de contratos na prefeitura, mais ou menos isso, que eu pude entender. A ligação não está boa, mas deu para entender mais ou menos isso aí, Mira.
Olha, na verdade, ninguém na história de Laje calçou tantas ruas quanto eu calcei, no mandato só, certo? E calçamos 15, tem mais 6 com recursos já para calçar, inclusive as que eu falei aqui do Cruzeiro, que estão nesse projeto. A gente, em 2012, né, quando teve na campanha, a gente não saiu prometendo às pessoas tais coisas determinadas assim, não. A gente fez como todo o projeto para poder cumprir. E com certeza é a questão lá do Areamém, a gente vai verificar e com certeza vai calçar também. Agora não adianta dizer que vai calçar daqui para a eleição, porque não calça. Dizer que essas questões de contrato também a gente procura fazer com que a gente tenha só as pessoas que são selecionadas ou que façam concurso, mas não tem jeito, né, que pela quantidade, pelos valores que a gente tem, a gente não pode o tempo todo estar disponibilizando recursos através dos contratos. Mas não é só o caso dela, a gente teve também no Penedo uma pequena rua para calçar. E o problema é que não é tão grande assim, mas a gente vai honrar o compromisso de calçar esses pequenos trechos.
Mais um ouvinte. Alô, bom dia. Seu nome e onde mora, sua pergunta?
Eu, Nide Valmir, daqui do Calabar.
Pergunta.
Eu quero saber do prefeito se vai inaugurar o centro cirúrgico esse ano ainda. Ou vai ser no dia 1º da posse?
Ok, Nide, tá aí. Ele já falou sobre o centro cirúrgico. Gostaria de complementar mais alguma coisa, menina, sobre isso aí?
Não, eu já falei sobre o centro cirúrgico, né? A gente não adianta dizer que vai fazer daqui para o dia 1º. Inclusive, eu tinha a oportunidade de ter começado, né, a reforma do hospital como um todo, pra que, e também a ampliação que a gente tem já, emendas do deputado Nelson Pellegrino já garantidas. Mas não adianta, o hospital não faz, não reforma assim, tem que ser usado como uma ampliação, e vamos fazer isso e também adequar, abrir e adequar o centro cirúrgico, mas também entendendo que tem que viabilizar a sua manutenção.
Ok, Miriam, pelo Facebook, tá vendo o que aí?
O Adriano Jesus, ele pergunta o que o senhor pode fazer para melhorar a estrada de Laje e São Miguel.
Nesse caso aí, o prefeito responde até Giro Ponte, que é a questão do limite de Laje, entendeu? A questão intermunicipal não é interessante muito a gente saber aqui agora. Mas, Miriam, em relação às estradas da zona rural, posso complementar nesse requisito aí?
Na verdade, como o Bob me falou, até Giro Ponte, o povo de Giro Ponte sabe, né? O tanto que eu tenho de cuidado com as estradas, como, não só Giro Ponte, como tudo. Mas só para dizer a pessoa aí, que eu disse que não recordo o nome, mas a gente já passou a máquina, encascalhou, algumas vezes encascalhou com uma camada grande de cascalho, 19 vezes. Então nunca na história de Laje a gente fez tanta estrada. Em Giro Ponte, em caso particular, mas em todas as estradas a gente tem feito, a gente não para de fazer estrada, a gente só para quando chove, e o povo reconhece isso, que nunca em Laje um prefeito trabalhou tanto em estrada, e a gente está correndo, trabalhando sábado, domingo, feriado, e pelo jeito a gente vai ter que trabalhar dia e noite também, mas a gente não vai deixar o povo desassistido na questão de estrada.
Vamos ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, meu amigo.
Pronto. Pergunte aí seu nome, onde mora e sua pergunta.
Quem está falando aqui é Saulo, mora aqui em Laje.
Meu
amigo, eu queria perguntar é o seguinte: esse déficit que existe na saúde, na gestão do candidato a prefeito, no caso, quando o secretário Binho de Mota, esse déficit foi roubo, como se fala por aí, que Binho roubou a saúde, ou esse dinheiro foi investido de uma forma assim, pegou dinheiro de um local e investiu em outro? Porque quando o Binho era secretário, a gente tinha oftalmologista, tinha neuro, tinha pediatra, tinha tudo isso, né? E aí, será que esse dinheiro foi investido em quê? Binho pegou esse dinheiro e botou no bolso, ou o que aconteceu? É porque o povo precisa saber, né? Esse déficit foi de quê mesmo?
Como eu falei para você, Saulo, na verdade, quando ele estava, a gente colocava, além do recurso que tinha para a saúde, a gente colocava por mês 200 mil, certo? Então isso aí que gera um déficit, certo? De 200 mil. Depois que ele saiu, a gente está com déficit de 93 mil por mês. Então, para você ver o tanto que gastava, né, lá. Agora, se foi roubo, se foi o que foi, aí você tira suas conclusões aí. Na verdade, como eu estava falando aqui, existe um CNPJ do secretário da Secretaria de Saúde e o CNPJ da Prefeitura. Então, quem está na Secretaria de Saúde responde no momento que tiver ali por aquela coisa que tiver. Se teve coisa errada, ele vai responder, certo? E se não teve... Mas, na verdade, assim, o gasto foi enorme, a gente passou um ano pagando essas dívidas aí, certo? Mas, graças a Deus, a gente pagou, e hoje, agora mesmo pagando, a gente não consegue equilibrar, porque a questão de INSS e outras questões, a gente não consegue equilibrar, tem que colocar, além do recurso que vem para o município, a gente tem que colocar 93 mil por mês do recurso próprio, e isso impede da gente fazer obras com recursos próprios.
Vamos lá, Miriam, grupo da Rádio Líder FM.
A Denise, ela pergunta, quanto ao rio Jiquiriçá, quais os projetos serão feitos no sentido de revitalizar.
Sim.
Olha, a gente tem essas questões aí de revitalização do rio Jiquiriçá, como eu já teve aqui, já conversei, a gente tem mobilizado as pessoas, né? A gente, daqui até Maracás, a gente já fez diversas reuniões lá em Maracás, já fez até movimentos que inclusive começou lá, terminou aqui, mas uma coisa mais de mobilizar do que propriamente de colocar a mão na massa, porque essas coisas ficam muito na conversa, e a gente prefere de agora em diante, né? A gente tem a gíria ambiental, vai procurar promover uma ação mais local, ou seja, aqui dentro de Laje mesmo a gente vai procurar tirar a questão dos esgotos que tem, que inclusive estive lá na ponte de ferro essa semana e as pessoas reclamando, e a gente vai verificar com a Embasa isso aí. A gente vai procurar também fazer limpeza no rio, à medida que a gente também conseguiu os recursos. Para isso a gente tem já contactado com o nosso engenheiro ambiental e, se Deus quiser, vamos fazer.
Ok, o tempo aqui já está encerrando, não é? Inclusive nós extrapolamos o tempo aqui do ouvinte, mas vamos colocar mais um ouvinte no ar para a gente finalizar a participação participação popular, e a gente chegar ao momento das considerações finais. Tem um ouvinte aqui aguardando a gente na linha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Haroldo Cigano, da Rua da Ladeira.
Quem?
Haroldo Cigano, da Rua da Ladeira.
Haroldo Cigano, fica à vontade, Haroldo Cigano.
Ô, Romir, eu quero saber, procurar a Sr. Emirã, o centro cirúrgico do hospital e o calçamento da cidade. E outra coisa também que eu quero falar, estão dizendo pela aí que Tibinho está devendo o Cigano. Eu quero falar que isso é pura mentira do povo que está falando. Estão dizendo que a prefeitura, se Tibinho ganhar, vai ficar empiorado o Cigano. Eu quero falar para o povo que está ouvindo, isso é pura menos verdade de quem está falando. E muito lhe agradeço, Valmir.
Ok, valeu então, Haroldo. Para finalizar a participação dos ouvintes, Emirã, já com o tempo aqui extrapolado, fique à vontade aí para responder essa pergunta do Cigano aí.
Na verdade, Haroldo, eu já falei sobre o centro cirúrgico, né? Quanto a essa questão de dever, essa situação não compete a mim, né? Cada um tem a sua maneira de fazer. Eu só digo a você, Haroldo, que a gente, quando fez a aliança aqui, a composição do nosso partido, nós fizemos em torno de um projeto, certo? Um projeto para que a gente possa administrar. A gente não loteou secretarias, e essa situação aí de que você está falando aí, eu não me meto nessas coisas, não. Então, se for verdade ou mentira, eu não sei. Aí vocês, no caso, é que devem saber mais do que eu. Dizer também que a gente, Valmir, as pessoas estão cobrando aí a situação de calçamento ali, casa aqui. Na
verdade,
inclusive,
uma cobrando aqui saber se realmente vai ter pavimentação asfáltica no próximo governo, caso seja eleito, ou tem alguma previsão para agora.
Aí eu só quero dizer a você, Valmir, que nesse sentido aqui, dizer que o pessoal fica dizendo que eu prometi isso ou aquilo, mas eu, olhando meu plano de governo de 2012, eu cumpri 90% do plano de governo, certo? Ninguém cumpre isso aí, não. Então, eu cumpri isso aí. Então, assim, digo a vocês que hoje as pessoas ficam dizendo: ah, prometeu, a primeira casa era minha. Eu digo que eu nunca prometi isso particularmente a ninguém. Eu disse que prometi trabalho pelo povo, e isso eu tenho feito, sendo reconhecido pelo povo. E também sou um prefeito que sou equilibrado também, né, que é uma das coisas que tem que ter o administrador. E também dizer que aqui acaba de chegar a notícia que o gerador também do hospital, que fazia cirurgia antes, não sei como, né, que era até uma referência, mas graças a Deus chegou o gerador agora, dentro daqueles equipamentos que eu falei, raio-x, centrífuga, lavadeira e secadora de roupa, acaba de chegar o gerador também. Então acho que foram R$300 mil de equipamento para o hospital. Então o povo não deve assim pensar que as coisas são fáceis. A gente não faz tudo em 4 anos, não é?
Momentinho aí, porque você vai ter um tempo agora de 5 minutos para suas considerações finais, e nessas considerações finais você pode realmente fazer uma explanação do que você tem capacidade a oferecer à população de Laje, até em virtude do que já tem feito aqui no município de Laje. E de antemão nós já queremos já agradecer os ouvintes, agradecer ao partido que realmente faz a composição com o candidato a prefeito Emirã e vice Tani Motos, agradecer o juiz eleitoral, doutor Rodrigo Rissato, ao promotor eleitoral também, doutor Marcelo Miranda, pela disponibilidade de oferecer, através da Rádio Líder FM, esse momento para que a gente possa realmente expressar a nossa democracia aqui no município de Laje. Então, Emirã, a partir de agora você tem 5 minutos, fique à vontade, inclusive pode até passar a palavra para a Tani Motos, que está ao seu lado também, se quiser proferir sobre elas.
Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por estar tendo hoje a oportunidade de fazer muito pelo povo de Laje, né, e decidir juntamente com Tani Motos o destino do povo de Laje. Dizer também que agradecer a minha família pelo apoio incondicional. que me dá. Dizer, Valmir, agradecer também pelo espaço aqui da rádio. Dizer que eu fui assim um prefeito dedicado. E antes disso, eu tenho mais de 8 anos de dedicação exclusivamente ao nosso município. E isso vai continuar. Dizer que trabalhei, peguei um município quebrado, né? Devendo mais de 1.600.000 fora o INSS, que é uma dívida em que os juros são maiores do que o que a gente paga por mês. Que peguei um município, naquela época, todo quebrado, também os calçamentos, tinha tido uma chuva em dezembro e a gente também teve isso aí. Um município que não tinha estrutura de saúde, não tinha estrutura de educação, não tinha estrutura de estradas, né? E a gente tem feito, pagamos a dívida de mais de 1.600.000, além da outra que paga por meio do INSS, que são dos outros governos. A gente estruturou a saúde, né? Conforme eu falei aí, dos postos de saúde. A gente reformou 6 postos de saúde, equipou, ampliou, reformou e ampliou, né, por 2 vezes esses postos, fez mais 3. Adquirimos 6 veículos para a saúde. Então hoje a saúde tem uma estrutura muito melhor hoje, que as pessoas podem usar isso aí. A gente vai fazer com que as pessoas usem, para que elas não adoeçam tanto. Dizer também que na parte de estradas também, a gente hoje tem um município que só falta agora chegar 2 caçambas que já estão inclusive licitadas, né? Com isso aí a gente completa o parque, né, de estradas também, que era uma daquelas necessidades do povo em 2012, quando eu passei de casa em casa, que era principalmente saúde e as estradas. Fiz estrada como ninguém nunca fez na vida de Laje. A gente também equipou, né, a saúde e também as estradas. As escolas, por exemplo, tinha escola que tinha 10 anos na parte de educação, que não via uma tinta. Nós reformamos todas as escolas, né, do município. Hoje tem uma estrutura melhor também. A gente vai melhorar mais ainda. A gente também diz a você que a gente trabalhou muito em segurança pública. A gente tem dado todo o apoio, apesar de não ser uma obrigação do prefeito, mas é o prefeito que fica junto do povo. E a gente está investindo muito em segurança pública, vai continuar, conforme eu falei, também além da Polícia Civil, Militar, rondas, também a gente vai colocar monitoração por câmara. Dizer que eu sou um prefeito testado e aprovado, né? Sou um prefeito honesto, chego na casa do povo e digo que trabalhei, fiz mais de 125 obras, certo? Ninguém nunca na vida de Laje fez tantas obras, e eu falo isso para o povo. A gente às vezes ganhar uma eleição às vezes é fácil, né? O difícil é governar. Em 2008 o povo queria tirar o 25, botar o 15. Em 2012 quis tirar o 15 e botar o 13, certo? E realmente botou. E eu vi multidões em todas essas duas caminhadas, nos últimos comícios. E sábado agora eu vi o povo dizer outra coisa, Babi. Eu vi o povo dizer que povo que tinha aquela esperança lá em 2012, no final naquela eleição, o povo veio dizer na praça, mais de 5 mil pessoas, veio dizer que a Miran tem que continuar, que o trabalho não pode parar, certo? E é isso o que eu vi, que na minha vida eu pensei que eu nunca mais fosse ver uma multidão daquela dizer, empolgada, dizer que um prefeito quer ficar. Ganhar uma eleição, pode ganhar uma eleição por uma revolta do povo, mas continuar tendo aquela motivação, muito embora muitas pessoas queiram. Muitas pessoas, às vezes, querem vantagens pessoais, e a gente procura trabalhar para todos. E, naquele momento, muitas pessoas ficam zangadas, mas a maioria do povo veio para dizer: Miran tem que ficar, porque Miran trabalhou, Miran é honesto. Então, tem até uma pesquisa com o povo, que o povo diz, em questão de honestidade, além das minhas contas aprovadas, que o povo de Laje me vê como de fato eu sou. Mesmo no mar de lama que existe hoje na política, as pessoas disseram em Laje, em cada 100 entrevistados, menos de um acredita que existe corrupção com o Miran. Então, para mim, eu sei que, se depender de mim, não vai existir. Mas mesmo nesse mar de lama que existe na política, que o povo bota todo mundo, todos os políticos, como se fossem iguais, o povo me vê em Laje como pessoa honesta que sou. Então, dizer a vocês também que eu estou preparado para ser o prefeito trabalhador que sou, reconhecido e honesto por mais 4 anos em Laje. E com Tani Motos, com certeza a gente vai fazer a maior administração que a história de Laje já viu, não para a gente se vangloriar, mas porque o povo de Laje merece, e eu estou com toda a energia para fazer isso juntamente com Tani Motos.
Ok, obrigado Tani Motos também, suas considerações, obrigado por estar aqui no estúdio da Rádio Líder FM.
Eu gostaria de agradecer a Deus, homem, por essa oportunidade que está me dando na minha vida, nessa nova trajetória, sendo vice de Amiraí. Agradecer também a minha família por esse apoio que vem me dando desde 2012 para cá. E agradecer ao povo que sábado veio com um sorriso estampado no rosto, com a vontade de Amiraí e Tani Motos continuar esse trabalho que vem sendo bem feito. A gente, na verdade, trabalha com a realidade, não com a promessa. Estou muito feliz também na visita, porque o povo tem abraçado a campanha limpa, que nossa campanha é limpa. A gente não está trabalhando em cima de promessas, a gente está trabalhando em cima da realidade. O povo de Laje realmente sabe como foi que a gente pegou o governo em 2013 e sabe como é, como está a realidade de Laje hoje. Então, tenho certeza que esse povo não vai deixar o certo pelo duvidoso. O povo de Laje são inteligentes, sabe da realidade do nosso município, e quero deixar um abraço bem forte no coração de todos os lajistas que Tani ama muito esse povo.
Muito bem, para finalizar aqui, eu quero dizer aos ouvintes, agradecer que no programa de amanhã o nosso entrevistado será Rock do Incra, na sequência quarta-feira Binho de Mota e quinta-feira Valdir do Gás. Agradecer a todos vocês. As perguntas que não foi ao ar por uma questão de tempo, né, os candidatos aqui vão acompanhar aqui na tela do computador da Rádio Líder FM e ver todas as perguntas de vocês e, evidentemente, fazer aí o seu juízo de valores. Então, agradecer a todos, um forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência e aguarde amanhã mais um entrevistado aqui na rodada de entrevista da Rádio Líder FM, a sintonia do seu coração.
Sejam bem-vindos. A ZYS685, Rádio Líder. Rádio Líder. 87,9 FM. 24 horas no ar para Laje Região. Localizada no loteamento Santana. Laje, Bahia. Líder. Líder. 87 FM. A sintonia do seu coração.